Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 40. Versículo 40. Pai Celeste que está nos céus, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua linda palavra, Senhor, que com certeza fala conosco a cada vez que nós abrimos ela. Senhor, dirija-nos por meio do Teu Espírito Santo. Nós o louvamos, exaltamos e decretamos nossa dependência total a Ti. Pois só Tu tens palavra de vida eterna e nós as recebemos neste momento. E no nome de Jesus Cristo, amém. Salmo 18, 40. O salmista Davi fala e diz: Pusestes os meus inimigos em fuga, e exterminarei os que me odiavam. Evidentemente, nós estamos aqui falando de um trecho no Antigo Testamento. Jesus veio para dar o verdadeiro sentido na graça. Né? Daquilo como devemos lidar com os nossos inimigos, mas se amá-los, porque os próprios inimigos, na verdade, eles têm um propósito na vida de um cristão. Entendeu? Nós devemos entender que todos os inimigos que Deus suscita contra nós, até mesmo cooperam para um propósito. Você está entendendo? Porque isso é entender a grande sabedoria divina, como Deus opera dentro da permissão divina. Né? Então, quando nós lemos no Antigo Testamento sobre odiar nossos inimigos, exterminarei os que me odiavam, bom, nós estamos falando aqui de inimigos espirituais. Sim, isso é válido. Isso é válido. Devemos realmente odiar o pecado, devemos nos levantarmos e exterminar o nosso inimigo, que é Satanás. E ele diz, no versículo 41, gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então agora, nós estamos referente aqui em frente a um versículo que trata de pessoas que clamam a Deus. Presta atenção, não são apenas ímpios, são pessoas que clamam ao Senhor. Então, que conhece o Senhor, porém, que não vive agradando o Senhor. Entendeu? Gritaram por socorro, mas não houve quem o salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então, bem-aventurados os que no tempo da angústia clamam o nome do Senhor e ele os responde. Sabe, se a noiva de Cristo, se a noiva de Cristo é noiva de verdade, ela tem um anel de compromisso com seu noivo. O noivo possui um compromisso, um anel de prevalecer fiel até o dia de casamento. Isso é o compromisso da noiva, da igreja. Né? E esse anel, ele não é apenas um objeto de aparência, concorda comigo? Mas sim um símbolo de que se comprometeu a guardar a sua fidelidade ao seu noivo, cuja amanhã será seu esposo. Né? Então, a aliança, ela faz com que ambos estejam unidos na alegria, mas também na tristeza, na riqueza, mas também na pobreza, em clima de paz, como também em clima de guerra, na saúde ou até mesmo na enfermidade. Os que vivem essa aliança, vocês vão entender porque estou falando disso, mas os que vivem essa aliança verdadeira assim, também vive essa realidade antes de que a prova chegue. Antes da prova chegue. Porque nós estamos falando de pessoas que clamam a Deus e Deus não responde. Por que que essas pessoas que clamam a Deus, Deus não responderia? Desde quando Deus não responde uma pessoa que clama a Ele? Porque há algo que diante de Deus, essas pessoas foram reprovadas, conhecendo e tendo oportunidade de conhecer a sua lei, mas são desobedientes. Entenderam? Então, eu não sou apenas amigo de Deus, ou amigo apenas quando necessito. Entenderam? Mas eu também o sou quando estou na abundância, quando estou também na pobreza. Eu não sou esposo apenas quando necessito carinho, mas também eu sou quando preciso me doar. Assim também é a nossa intimidade com Jesus. Antes que venha o dia mau, eu estou com Ele, servindo com fidelidade e compromisso. Ali, minha aliança é confirmada. E a aliança, ela não é interesseira. Vocês entenderam? Ela não é interesseira, a aliança. Mas ela é sacrificial. Quando na tribulação Deus responde, é porque quando ela não estava, eu tinha prazer no meu Deus. É simples, né? Mas é a realidade. Davi, aqui ele fez alusão a pessoas que invocam o Senhor, mas Deus não as responde. E esses, Davi os chama dos seus inimigos. E olha, esses inimigos, eles clamam a Deus, tá? Então, vamos falar. Quem é contra mim, diz o Senhor? Aqueles que não são com Ele. Porque quem não é comigo, é contra mim. Então, se uma pessoa que pode ter uma religião, pode ser evangélico, mas os seus frutos, o seu caráter, não condiz, mesmo sendo evangélico, com os frutos que essa pessoa deve apresentar, sendo que essa pessoa profere ter a presença do Espírito Santo dentro de si, então essa pessoa, na verdade, ela não é minha irmã, mas meu inimigo. Porque quem não é com Jesus, é contra Jesus. Está falando em pessoas, viu? Quando Jesus diz que não é comigo e contra mim, isso se refere em pessoas físicas. Não se refere aqui. Jesus não está falando em demônios. Está falando em pessoas. Sim ou não? Sim. Então, não estarmos com Jesus, e pior, nós estamos falando de pessoas que não obedecem a Deus, conhecendo a verdade, conhecendo a lei. Ali, amados, ali nós estamos falando de pessoas que até mesmo, por parte deles, são inimigos de Deus. E se são inimigos de Deus, eu não tenho nada a fazer com essas pessoas, porque também serão meus inimigos. Né? Então, o contexto é muito simples aqui. Né? Davi, você sabe que Davi era perseguido por Saul. E seu exército também, né, que creiam no Senhor. Saul cria no Senhor. O exército que servia Saul, eles acreditavam no Senhor. Lembrando você de que Saul foi ungido por um profeta de Deus. E houve uma época, um tempo, onde Saul realmente agradava a Deus. Né? Então, No Salmos 18:41 diz: gritaram por socorro, mas não houve quem o salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Deus, ele zela por sua aliança e responde e protege os que a mantêm. Eu vou repetir isso. Deus, ele zela por sua aliança e responde e protege os que a mantêm. Eu falo manter uma aliança, porque a aliança, ela deve ser preservada, ela deve ser mantida. Por mais que quando nós olhamos um anel, né, o símbolo, o que que significa o anel?
Um pacto.
Um pacto, mas um anel significa infinito. Infinito, entendeu? Se você vê um ponto assim, se volta, ele volta em si mesmo. É? Então, é infinito. Uma aliança estabelecida, na verdade, para ser para sempre. Entendeu? Então, mas podemos quebrá-la. Uma aliança pode ser quebrada. E Deus olha por sua aliança e responde. Mas, para aqueles que a mantêm. No caso contrário, Deus vira o seu rosto para os que o desonram. Isso é fato. Entenderam, gente? Vamos continuar. Versículo 42, Salmo 18, 42 diz: eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os com a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste meu cabeça de nações, um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Tremendo, hein? Tremendo. Mais uma vez, para nós entendermos esse contexto, devemos lembrar de alguns fatos. Devemos lembrar de alguns fatos da Bíblia, né? Quando Davi diz: tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste meu cabeça de nações. Quando na Bíblia você se lembra que um povo, o povo mesmo de Israel, se levantou contra Davi? Você lembra? Bom, houve duas grandes rachas mesmo, né? No tempo em que Davi estava. Primeiro, quando Saul perseguiu Davi. É, você acha que o povo, o rei Saul, deu uma versão boa ao povo de Israel acerca de Davi? A versão de Saul, obstinado a matar Davi e seu exército. Vocês acham que aquilo que o povo de Israel recebia era positivo de Davi? É? Havia uma versão de Saul. Concordam comigo?
Sim.
Então, o povo, evidentemente, estava com o seu rei. O povo estava com o seu rei. Né? Então, embora, você sabe que o início de todo o ciúme de Saul foi porque Davi se sobressaía do próprio rei. Nas batalhas, as mulheres gritavam: Davi venceu, Davi matou muito mais do que, muito mais homens do que o próprio Saul. Enfim, os elogios fizeram com que Saul tivesse muito ciúme e inveja de Davi. Então, tudo isso, essa perseguição, Saul virou um homem muito político, que na verdade teve que justificar a sua perseguição, levantando falsos testemunhos contra Davi, para ganhar o povo. Né? Então, como eu já lhe disse, é muito provável que as versões do acontecimento que a população israelita tinha recebido acerca de Davi era bem diferente daquilo que Saul informava. Você pode ter certeza. Então, não havia nenhuma culpa que justificasse o ódio de Saul contra Davi. Não tinha. A não ser a inveja por um homem que Deus escolheu para seu propósito. Né? Mas vemos por parte de Davi que com o tempo o Senhor fez justiça. Aleluia. O Senhor fez justiça com o tempo. O Eterno tirou o reinado de Saul para dá-lo a Davi. Então, quem exalta é Deus. E quem envergonha todos os que se levantam em calúnia contra o escolhido de Deus é o próprio Senhor. O que nós aprendemos em tudo isso é que o tempo, ele revela os frutos de cada um e revela a justiça de Deus. O povo estava em revolta contra Davi por causa das falsas acusações dos seus oponentes. Né? Mas veja o que diz depois. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste meu cabeça de nações. Aí, olha só como Deus revolta. Como Deus exalta e inverte a situação. Depois Deus pegou Davi e colocou cabeça. Tremendo, né? Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Aleluia. Versículo 44. Assim que me ouvem, me obedecem. Autoridade. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. A vingança vem de Deus. A vingança vem de Deus. Até mesmo no Antigo Testamento. Quanto mais o que dizer no Novo Testamento. Frente às pessoas que deliberadamente exercem justiça e maltratam os escolhidos, os ungidos de Deus. A vingança de Deus, ela não é nós. Ela não é nós. Em Romanos 12, 19 diz: amados, nunca procure vingar-se. É claro ou não?
É.
Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Né? Então, os que tendem a irar-se sobre situações injustas, quem se ira não verá a ira justa de Deus. Vocês escolhem. Se você se ira, Deus não se irará. Porque a ira de Deus, ela é justa. Mas a ira do homem, ela é injusta. Entendeu? Então vamos lá. Deuteronômio 32, 35 fala assim: a mim me pertence a vingança. A mim me pertence a vingança. A retribuição ao seu tempo, quando desvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Que mais? Hebreus 10:30 diz: pois conheço aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisas é cair nas mãos de Deus vivo. Você está entendendo? Deixa o Senhor julgar as coisas. Deixa o Senhor lhe justificar. Deixa o Senhor se irar. Entenderam? Versículo 48. Tu me livraste dos meus inimigos? Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores a teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Aleluia.
Amém.
Deus é bom, gente. Somos os descendentes de Davi. Fomos enxertados na videira. Aleluia. Nós que éramos ramos desprezíveis, Ele nos enxertou para a sua glória e grande amor. Salmo 19, já vamos entrar no Salmo 19. Diz: os céus declaram a glória do Deus vivo. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Que tremendo, pessoal. Olha só. Os céus declaram a glória de Deus. Como não ver Deus na sua criação? Como não ver Deus na sua criação? Sendo que o próprio céu declara a sua glória e as estrelas proclamam a obra das suas mãos. Como? Desde a antiguidades, né, Deus tinha dado ao homem a capacidade de descobrir através dos céus mistérios que revelam a própria glória de Deus. Sabia disso? Sabia disso? Aqui você lembra,
Abraão,
que Deus revela olhando para o céu,
Abraão,
com os mistérios do céu, as coisas. Também Abraão, sim. Sim, Deus fala com Abraão. Mas que mais? Os reis magos. Os reis magos são a prova disso. Eram sábios e pessoas qualificadas em ciência, a Bíblia fala. Eram científicos, muito sábios. Entendeu? E pessoas qualificadas em ciência por receber por parte de Deus o dom de decifrar os mistérios do céu. Olha que diz Mateus 2, 1 a 10. Olha só. Depois que Jesus nasceu em Belém, na Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Então, preste atenção que eu vou falar sobre justamente o céu, os mistérios do céu, a revelação na ciência acerca do céu. Os reis magos eram muito respeitados pela sua ciência e sabedoria. Muito respeitado. E reis viajavam longas distâncias para ouvi-los. Isso é um fato. Muito, porque eram muito sábios e muito respeitados. A prova que até mesmo, quando se apresentaram para Herodes, Herodes imediatamente os recebeu, porque ele sabia de que se tratava. Eram pessoas muito respeitadas. É. Então, por essa razão, quando Herodes soube que esses reis magos vieram até Jerusalém, pelo nível de influências que esse cientista tinha, ele ficou conturbado. Você vê o peso que esses reis falando, nós vimos a estrela dele. Como Herodes tomou a sério, por causa da credibilidade que esses homens tinham. Entendeu? Então, além disso, é importante entender aqui, sublinhar, que a insegurança de Herodes era tanto que sentiu o seu reinado ameaçado. Quando ele ouviu que o Messias poderia ter surgido, ele pensou que o seu reinado poderia durar pouco tempo. Né, gente? Então, muitos pensavam, Muitos pensavam que o Messias viria e tomaria o poder como libertador, em forma de líder político e conquistador, né? Mas a posição que Herodes ocupava era agradando os romanos e agradando os judeus. Os judeus radicais, eles esperavam o Messias para libertá-los das mãos de César. Mas sabemos que o reino de Deus, ele não se manifestaria assim na primeira vinda do Messias. Na segunda vinda de Jesus, assim será. Porque virá o Senhor Jesus, ele virá com cavalos e espada, junto a um grande exército, e varrerá as nações submissas ao anticristo, a besta e o falso profeta. Amém?
Amém.
E olha só que diz, depois, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo. Estamos falando sobre a revelação do céu, que revela a glória. O céu revela a glória do
Senhor.
O céu revelou Jesus. Sim ou não? Olha a revelação. O céu revelou Jesus. A estrela revelou Jesus. Você está entendendo por que eu estou falando dos reis magos aqui? É? Então diz... tendo reunido os chefes sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes aonde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém, da Judeia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel ao seu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisa-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Então, não é coincidência, pessoal, que após Herodes o Grande ter matado os meninos de menos de 2 anos, sabe a história, né? O seu sucessor Herodes Antipas, ele construiu uma fortaleza em Belém, né? Chamada Herodion, que nós podemos visitar até mesmo, que ainda está lá, né? Então, embora seja um lugar onde também se realizava atividades teatrais, Herodion era um lugar onde um exército protegia a região. Em Belém. Entendeu? Então, o fato é que o firmamento aqui, ele revela e os firmamentos proclamam as obras das mãos de Deus. E o céu proclama a sua glória.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Que tremendo. Que tremendo. Como Deus fez com que o céu proclamasse a glória que é o próprio Messias, o próprio Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque os céus proclamam Tua glória. Ensina-nos mais, Pai.
Amém.
Nós queremos aprender, nós queremos mergulhar. Tu és a glória, Jesus. Tu és glorificado, o céu aponta para ti, o céu se move para ti. Nós o louvamos, Adonai.
Amém.
E obrigado por essa palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.